Nós temos o hábito, queridos, de romantizar tudo na nossa vida. Nós romantizamos a Bíblia, nós romantizamos os filhos, nós romantizamos a relação conjugal, nós romantizamos o emprego, nós romantizamos a política. Fazemos em todas as áreas uma romantização daquilo que nos cerca. É natural, porque nós gostamos que tudo tenha sempre cor de rosa, tudo esteja aparente sempre e aparentemente bonito, saudável. Mas só conhece uma família quem vive dentro dela. Somos diferentes. Estou caminhando para 34 anos de casamento, sou bem diferente de Rubenita. Temos muita coisa em comum, é óbvio, mas somos muito diferentes. Temos opiniões diferentes sobre certos temas. Ajustamos ao longo do tempo algum desses temas e acabamos chegando a um denominador comum, mas outros permanecem diferentes. Família é feita de diferenças e não de semelhanças. Família se sustenta apesar das diferenças e apesar das semelhanças. Precisamos ter o cuidado de não romantizar, mas, e quando romantizamos, nós imaginamos um modelo ideal, utopia pura, mas ao invés disso, focarmos a nossa atenção no que é real nos nossos relacionamentos dentro de casa. Família foi feita para durar. Família não tem prazo de validade. Família tem o foco da atenção do Altíssimo em tempo integral. Família precisa se multiplicar. Família precisa compartilhar as bênçãos que recebe. Família precisa honrar o nome do Senhor. Família precisa estar junta. Junta apesar de todas as crises. E não nos faltam crises para dividir e até acabar com a família. A pergunta é: como nós estamos mantendo a nossa família unida? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa prioridade no que diz respeito à família? Ganhar dinheiro? Viajar muito? Ter tudo que o dinheiro possa comprar? Ostentar um padrão que não expresse os sentimentos que existem por trás das quatro paredes do lar? Viver a aparência da perfeição enquanto lá no íntimo, no fundo do coração, a frustração, a tristeza pelos desentendimentos e desencontros, pela falta de veracidade das palavras que usamos para nos referir uns aos outros, acaba se mostrando o que realmente é? Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quais são os inimigos da sua família? Não, minha família não tem inimigos. Engano. Quais são os inimigos da sua família? Nós que gostamos de romantizar tudo, acabamos não reconhecendo, não admitindo, não identificando e não enfrentando os reais inimigos da família. Há mais ou menos 3 décadas atrás, um dos maiores pregadores que o Brasil Batista conheceu, pastor Nilson do Amaral Fanini, lançou uma grande cruzada chamada Deus Salve a Família. Tinha aquele servo do Senhor no coração a certeza de que a família é atacada constantemente, de fora e de dentro, de maneira cruel, de fora e de dentro, atacada pelos membros que a compõem, atacada por aqueles que estão de fora a contemplar aquela que nós chamamos de família. E eu volto à questão, volto à pergunta: quais são os verdadeiros inimigos da sua família? Alguns podem dizer: a televisão é um grande inimigo da minha casa. Seus espetáculos, seus valores, seus princípios éticos e morais têm feito sofrer a minha casa. Outros podem dizer: o estilo contemporâneo que tem dividido a família já desde cedo. A sociedade moderna vive uma realidade nova onde os filhos, já entrando na adolescência, começam a definir os próximos passos e escolhem o intercâmbio em tal lugar, o estudar em tal região, o sair de casa já muito cedo. E aí, alguns vão colocar o estilo contemporâneo de vida como um grande adversário da família. Outros vão colocar o individualismo tem sido um grande inimigo da família. Mas alguns podem até dizer: o consumismo desenfreado tem feito famílias sofrerem. É verdade, todos esses são adversários que nós enfrentamos, queridos. Todos esses são adversários que nós temos que olhar cara a cara, dia a dia, na manutenção da família. A televisão é uma porta aberta, é uma janela aberta, deixando entrar uma série de valores que não são os da nossa casa. A ética, a moral e os costumes se veem transformados pela televisão no ambiente da família.
O estilo contemporâneo realmente tem criado uma série de embaraços. O individualismo da sociedade moderna tem trazido grandes dificuldades para a família de hoje. O consumismo. Vivemos para gastar, vivemos para comprar, vivemos para ter. Só seremos se tivermos. É assim que muitos pensam. Mas os verdadeiros inimigos da família estão na própria família. Não estão fora, não. Por isso, às vezes, é difícil de percebê-los. É difícil de reagir a eles, é difícil de enfrentá-los. É como o título de um certo filme, é como se dormíssemos com o inimigo. O grande adversário que luta para fazer a nossa família sofrer, ou os grandes adversários, estão dentro da nossa própria casa. Tendemos, queridos, cada um de nós à auto-vitimização. Nós somos muito bons em nos auto-vitimizar, seja no plano pessoal, somos sempre vítimas de alguma coisa. Vítimas de desinteresse, vítimas da falta de solidariedade, vítimas da vaidade, do egoísmo de cada componente do núcleo familiar, vítima dos interesses dos outros que trabalham contra os nossos próprios interesses, seja no plano familiar, seja no plano social. Nossa família não vai bem porque as pressões externas, dizem alguns, são mais fortes e são grandes, terríveis demais. No entanto, repito, os nossos piores inimigos somos nós mesmos. A Bíblia já declara isso. Nós somos o nosso maior adversário. E não nos damos conta disso. Não percebemos a verdade disso na nossa realidade. Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, conspiramos contra aquilo que dizemos mais amar, a nossa família. De igual modo, queridos, os piores inimigos da família são pensamentos e gestos cujos autores somos nós mesmos. A maioria não quer admitir isso. A maioria não tende a admitir isso, mas é um fato. Eu quero enumerar rapidamente com vocês três dos nossos grandes inimigos da família. O primeiro grande inimigo da família é a supremacia do princípio do prazer sobre o princípio do dever. Vivemos no núcleo familiar para desfrutar o prazer que o nosso coração deseja. E isso tem um nome: egoísmo. O princípio do prazer é próprio dos pequenos. Estes, e quando falo pequenos, não falo de crianças, não, mas das pessoas pequenas. Esses que vivem à medida do princípio do prazer pensam só em si mesmos, na sua satisfação pessoal, no seu deleite. Homens que procuram mulheres que seriam consideradas referência de beleza, esquecendo que pouco tempo depois elas não continuarão tão belas, porque a vida muda, o corpo muda, a juventude passa. O prazer daquilo que eu quero em detrimento da vontade dos outros no ambiente familiar. Todo marido gostaria de ser acordado pela manhã carinhosamente, com palavras extremamente gentis por parte da sua esposa, para ter o seu ego inflado, para ter suprido o seu prazer e a sua realização pessoal. Nós vemos os filhos. Os filhos querem ser presenteados com toda forma de carinho e generosidade. Tudo que quiserem, os pais têm que dar. Até porque eu não pedi para nascer. Então, já que eu não pedi para nascer, eles têm que suprir os meus desejos. Eles têm que preencher as minhas, entre aspas, necessidades. Ah, queridos, desde pequenos, os pequenos já vivem à busca do próprio prazer, da realização pessoal. O homem que chega em casa, e isso é cena de filme para muita gente, e estica as pernas sentando na sua poltrona, esperando que a esposa e os filhos venham lhe tirar o calçado. O chefe da família, o pachá, o dono do pedaço, aquele que se sente superior. Eu cresci numa geração onde normalmente o pedaço de carne mais suculento, de maior tamanho, era sempre do marido, sempre do pai, porque ele que trabalha para pagar as contas, é ele que se esforça, e nós os filhos ficávamos ali babando à volta da mesa enquanto ele cortava e mordia e degustava o melhor pedaço da carne colocada sobre a mesa. Eu vivi uma realidade, queridos, em que, chegando para o meu pai, eu pedia: pai, compra um biscoito. No Rio de Janeiro, bolacha chama biscoito. E na minha época, nós não tínhamos os recheados que as crianças têm hoje, as tortinhas que as crianças têm hoje. Hoje tem uma variedade de biscoitos que não tem tamanho. Eu pedia para ele: pai, compra um biscoito. E ele dizia: não, não tenho dinheiro. Mas no final de cada dia, ele via, ou ele fazia abastecer, o meu pai fazia abastecer a sua despensa de cigarro. 5 pacotes de cigarro comprados no final de cada dia. 100 cigarros consumidos ao final de cada dia, pelo menos. Não faltava o café e não faltava o cigarro, ainda que nós ficássemos sem o biscoito. Era uma realidade cultural, mas externava bem, querido, o que eu estou acabando aqui no raciocínio a colocar para vocês. Grande a família que sabe que o dever é essencial para a sobrevivência da família, não o prazer. O prazer vem nas pequenas coisas, mas o dever vem em primeiro lugar. Nós invertemos a ordem. O dever na divisão do trabalho, o dever na obediência, o dever no cuidado um com o outro, o dever no respeito, o dever na gentileza. Cresci ouvindo minha mãe dizer que, com licença, por favor e muito obrigado, me abriria qualquer porta. Sempre que pedisse alguma coisa, ela esperava que eu completasse à medida da atenção e da resposta recebida, eu completasse com um obrigado. Cresci recebendo tarefas para serem executadas no âmbito familiar. Cada um de nós tinha suas responsabilidades. Uns dobravam os lençóis, cobertores que não eram tantos, porque o Rio de Janeiro é um lugar quente. Outro tinha a tarefa de tirar todos os utensílios da mesa depois das refeições. Cada um de nós tinha a sua cota de dever, e aquilo era compartilhado com naturalidade, ainda que em alguns pontos nos víssemos à medida do prazer do meu pai de fumar o seu cigarro ou os seus 100 cigarros por dia. Ele tomava um café para fumar e fumava para tomar um café. Você não via meu pai sem café do lado e sem um cigarro na mão. Família não é perfeita, mas nós precisamos cuidar, queridos, do equilíbrio entre o prazer e o dever. Um exemplo das famílias modernas: música. O estilo musical de cada membro da família é diferente. O estilo musical de um adolescente é totalmente oposto ao estilo musical do pai ou da mãe ou do irmão mais velho ou irmão mais novo. E cada um quer ouvir o som no seu volume, independente do direito do outro de também ouvir o seu som, e acaba virando um furdunço esse ambiente, onde cada um quer satisfazer o seu prazer, ainda que o do outro não seja satisfeito, porque importa o que eu quero. Não nos damos a perceber o risco que estabelecemos para a nossa família com o desequilíbrio acerca do princípio do prazer e do princípio do dever. Normas, regras de conduta, de relacionamento são naturais. O equilíbrio do dever no cuidado um com o outro é uma atitude de reciprocidade, de amor, de compreensão à medida do amor, de tolerância e paciência, que não pode faltar no ambiente familiar. Mas quando nós permitimos que o prazer venha em primeiro lugar, a família sofre, e talvez por um curto período de tempo ela continue sendo família, porque mais cedo ou mais tarde o prazer vai fazer um sofrimento tão grande, vai produzir uma dor tão intensa, que essa família deixe de existir. Os princípios do prazer e do dever precisam andar em sintonia. Precisamos conversar sobre isso dentro da família. Precisamos estabelecer parâmetros para que haja equilíbrio dentro do lar. Todo extremo é perigoso, e não nos damos conta dos extremos, a não ser quando as coisas se tornam irremediáveis, quando o sofrimento é tão intenso que já não há mais diálogo, já não há mais alternativa. O primeiro grande inimigo que eu quero destacar é o inimigo que nós permitimos e cultivamos: o princípio do prazer sobre o princípio do dever. Mas há um outro, um segundo que eu quero destacar: a confusão dos valores que são daqui e dos valores que são eternos. Temos confundido e misturado esses dois valores de vida, os que são desse tempo presente e aqueles que são transcendentes, são da eternidade. De tanto sermos habitados pelos valores da nossa geração, da sociedade moderna, nós os confundimos com os valores de Deus. Há uma frase que expressa bem isso: a voz do povo
é a voz de Deus. Que mentira deslavada. Jamais, jamais isso será uma verdade, queridos.
Passamos a achar tudo normal. Tudo é normal. Consequentemente, tudo é aceitável dentro de casa. Tudo. Sexta-feira, compartilhava sobre família, sobre pais e filhos, com a primeira igreja batista em Rio Grande da Serra, e eu lembrava o fato que os filhos da nossa geração possivelmente não tenham condições de cuidar dos seus pais, que a transição de gerações provocou a perda de alguns referenciais simples, como por exemplo chamar meu pai de senhor ou minha mãe de senhora. Mas imagina, eu tenho liberdade. Como, a pretexto da liberdade, nós estamos fazendo corromper. E eu não estou dizendo que você tem que impor aos seus filhos que te chamem de senhor, mas eu estou focando a sua atenção para um aspecto, o aspecto chamado respeito. Respeito. Não é chamar de senhor que traduz explicitamente o respeito, mas o sentimento carregado nas palavras que nós trocamos dentro de casa. Chamar meu pai de você, chamei durante muitos anos, chamei de senhor também, mas houve um momento, crescido, já responsável pela minha vida financeira, criando a minha família, formando a minha família, tive a liberdade de chamar o meu pai de você, mas em momento algum, faltou o respeito àquele que é o meu pai, ou que era o meu pai, ainda que com todos os seus defeitos, ainda que com todas as suas limitações, ele continuaria sendo e seria para sempre, mesmo depois que morresse, o meu pai. Ah, queridos, os filhos chegam a uma certa fase da vida em que guardam no coração o desejo de não parecerem com seus pais, porque focam muito nos defeitos. Às vezes eu estou diante do espelho, ou às vezes eu falo de uma determinada forma que eu me reporto exatamente ao meu pai, e eu me lembro do meu pai e eu percebo o seguinte: eu estou falando igual a ele, eu estou rindo igual a ele. Eu faço um gesto diante do espelho, na minha fisionomia, que expressa exatamente o rosto do meu pai. Há uma frase que diz: tal pai, tal filho. Não temos como fugir disso, mas tentamos, porque estamos invertendo os valores. E a perda do respeito, a perda do equilíbrio do respeito, nos tem feito confundir o que é presente, o que é transitório, o que é momentâneo, daquilo que é eterno. Repito, passamos a achar tudo normal, sinal dos tempos, até os desvios, comportamentos que nós sabemos e que durante muito tempo nunca foram aceitáveis, de repente passam a ser, porque nós misturamos os canais e confundimos o que é do mundo com o que é eterno. Aonde isso vai levar? À dor, ao sofrimento, ao desgaste, à corrupção daquilo que para o Senhor é primordial, a família. Como estamos no mundo, acabamos vivendo segundo os valores do mundo. Mas a Bíblia diz que estamos no mundo, mas crendo em Cristo, já não pertencemos mais ao mundo. Os valores que norteiam nossas decisões, nossas ações, nossas inclinações, não são mais desse tempo presente, mas emanam do próprio Deus, que está transformando o nosso DNA moral e social à medida de Jesus Cristo, que conhecemos e a quem seguimos, a quem servimos. Mas, queridos, precisamos ser zelosos e atentos nessa busca de Deus em Cristo Jesus. A inclinação e a tendência para abrirmos mão do que é eterno e focarmos só do que é deste mundo é muito grande. Não podemos esquecer os valores eternos, que são mais altos que os valores deste mundo. Temos estudado aqui às quartas-feiras o texto de Paulo aos Colossenses, e no capítulo 3, verso 1, Paulo diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Não são mais os valores daqui, mas são os valores eternos que aqui, nesse tempo presente, transformam e renovam as minhas experiências, particularmente no âmbito familiar. Eu costumo dizer que dentro de casa ninguém tem máscara. Somos o que somos, não mentimos uns para os outros, ainda que tentemos. Não escondemos o que nós somos, os nossos valores morais e éticos, ainda que nos esforcemos, porque dentro de casa ninguém tem máscara. Somos conhecidos, mas cedo ou mais tarde, aquilo que tentamos disfarçar é desmascarado, cai por terra numa simples atitude, queridos. Paulo aplica os valores espirituais, os valores eternos ao plano familiar. Paulo teve um zelo muito grande com a família, Colossenses, Efésios, até mesmo o texto de Romanos, em outros momentos ele foca a família como uma prioridade de Deus e uma prioridade daqueles que creem em Deus. Os valores da família não são os valores do mundo, porque os valores do mundo estão corrompidos, distorcidos e, me permita dizer, apodrecidos. Posso te dar um exemplo? Novela. Decidimos como família não assistir novela. Sabe por quê? Porque é muito comum, num dado momento, você torcer pela infidelidade conjugal de alguém que é personagem daquele quadro. Você está torcendo pelo pecado, pela inclinação ao que é errado, romper laços que foram estabelecidos com juras de amor, que nas novelas são sempre românticas, maravilhosas, belíssimas. Mas aí entra um personagem novo na trama que faz com que você desfoque a cena, distorça o quadro e acabe inclinado a que o que é errado se torne certo e o que é certo se torne errado. Quem nunca viu um filme sobre bandidos e que num dado momento você está torcendo pelo bandido? Posso citar o nome de um filme? 11 Homens e um Segredo. Quem não viu aquele filme? É um clássico. 11 homens que se reúnem para aplicar um grande golpe e a trama vai se desenvolvendo até que num dado momento você está torcendo para que tudo aconteça como eles planejaram e eles ganhem na trama o lucro que eles estão almejando por roubo, por crime. Ah, queridos, a gente não percebe o perigo que está à volta. Os valores da sociedade que estão estampados na mídia de forma geral e que chegam dentro de casa porque nós permitimos e aculturamos como os nossos valores estão destruindo a família. Repito, confusão dos valores que são daqui com os valores que são eternos. Nós não podemos correr esse risco, como também temos que exercer cuidado sobre a supremacia do princípio do prazer em relação ao princípio do dever. Mas há um terceiro inimigo da família que eu quero destacar: o predomínio da emoção sobre a razão. A maioria das pessoas não vive à medida da razão, mas da emoção. O predomínio da emoção sobre a razão faz uma família antecipar o inferno. Com o predomínio da emoção sobre a razão, vem, por exemplo, o predomínio do corpo sobre o espírito. Vaidade. Já diz o autor de Eclesiastes, no final das contas, tudo é vaidade. Ostentar um padrão que dificilmente eu possa manter. Compartilhar a aparência de que sou quando na verdade não sou, de que tenho quando na verdade não tenho, de que faço quando na verdade não consigo fazer. A vida familiar saudável é aquela que considera as duas dimensões da vida. Devemos nos indignar um com o outro em relação aos desvios e à perda dos valores eternos, mas devemos ter a mesma pressa em pedir perdão um ao outro. Já perceberam que perdão na família anda escasso? A nossa vaidade nos faz sempre ter a razão, mas jamais reconhecer que nós erramos. Quantos maridos eu conheço, queridos, que nunca pediram perdão para um filho, nunca pediram perdão para a esposa, ainda que saibam que erraram. Havia uma premissa de que os pais sempre têm razão, mas pela palavra nem sempre é assim. Pela escritura nem sempre é assim. Quantas vezes me vi em situações em que meus filhos tinham razão e eu estava errado. E como é difícil admitir que eu estou errado e dar razão aos meus filhos. Como é difícil. Como é dolorido. Como é constrangedor. Ah, eu preciso aprender a valorizar a razão. A razão traz o bom senso, traz o equilíbrio, não o extremismo. A razão traz a harmonia e não a desavença. A emoção foca só no egoísmo, no que eu penso e no que eu quero. O que os outros querem não importa. Importa o que eu quero. Eu estou voltando a outros valores ou a outros aspectos que acabei de mencionar. Até onde nós vamos com isso, queridos? Até o momento em que a família se perca? Até o momento em que a família acabe? Hoje em dia é tão normal casar e separar? Não é esse o projeto de Deus. Eu faço casamentos há 36 anos. Eu sempre me lembro com os casais que aquilo que Deus une, o homem não deve separar. Mas ao longo desses 36 anos eu ouvi maridos dizendo: não fui eu que separei, não fui eu que separei, foi o diabo entrou na minha família. Querido, é muito fácil usar a desculpa de Satanás para justificar os erros que nós cometemos no equilíbrio e no sustento da família. É muito fácil atribuir a culpa a outra, aliás, isso é histórico. Nós, como seres humanos, sempre achamos alguém para responsabilizar. Nós nunca somos os responsáveis. O outro é o culpado. Seja Satanás, seja a esposa, sejam os filhos, seja o marido, seja a sogra. Seja a sogra. Nós sempre buscamos alguém para pôr a culpa. Nós nunca temos a responsabilidade. Família. Família é um ambiente onde as decisões são tomadas no coletivo, onde as prioridades são estabelecidas no coletivo, onde o bem-estar é pautado pelo coletivo e não pelo individual. Não. Razão. A razão leva ao equilíbrio. A razão leva à coerência. Alguns pensam na razão como sendo extremista. Tomar cuidado com isso também, porque se nós não observarmos a atenção, tudo acaba se tornando pernicioso por ser aplicado em demasia. O equilíbrio, a harmonia faz a beleza do conjunto. A dona de casa que prepara um bolo não coloca mais farinha de trigo do que deve na massa, não coloca mais fermento do que a receita pede, não joga mais sal ou açúcar naquilo que o conjunto da obra necessita. Qualquer ingrediente colocado a mais vai fazer fracassar o seu projeto de culinária. Uma família é a mesma coisa, queridos. Cuidado, cuidado, cuidado com a família. Quais as armas eu devo ter para enfrentar os inimigos da minha família, que não são de fora, são de dentro? E eu recordo com você, primeiro inimigo, supremacia do prazer em detrimento à supremacia do dever. O segundo, confusão dos valores que são daqui com os que são eternos. E terceiro, o predomínio da emoção sobre a razão. Eu quero destacar alguns rápidos e suficientes meios para lutarmos contra esses inimigos. Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. De um único verso, vamos extrair o que é necessário para enfrentar os inimigos da família. Uma receita básica, simples, não requer prática nem tampouco experiência, apenas desejo, disposição, vontade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Paulo diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O problema é que muitas vezes nos acovardamos diante dos desafios da família, diante dos impasses que colocamos à nossa família. Deus não nos deu espírito de covardia, ao contrário, Ele nos muniu das armas necessárias para enfrentarmos os inimigos verdadeiros do lar. A derrota desses inimigos, queridos, constitui-se uma verdadeira guerra. Para derrotá-los, eu tenho que entrar em batalha, sim. Para esta guerra, eu tenho que estar disposto a usar três armas que são dons de Deus. A primeira está no texto: poder. Poder, capacidade de fazer, de mudar, se quisermos. O poder é fruto da oração. É Deus que nos dá poder. É Ele quem nos fortalece para que então, nos valendo do poder, enfrentemos os inimigos da família. O poder é a arma que devemos usar para fazer com que nossas famílias e em nossas famílias os princípios sejam saudáveis e sejam eternos, para que haja equilíbrio. O fraco não tem poder para reagir. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder. E eu me lembro de Paulo dizendo: posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece, naquele que me dá sabedoria, naquele que me dá estratégia, naquele que luta por mim, naquele que vai adiante de mim, então coloco a minha família sobre os cuidados do poder de Deus que opera na minha vida. Cada membro da família precisa se valer do poder de Deus dado graciosa, generosa e abundantemente a todos os que pedem, a todos os que buscam. Mas nós buscamos o que o nosso coração deseja, não o poder de Deus, porque o poder de Deus vai me fazer baixar a guarda e entender a necessidade do outro e lutar pela necessidade do outro com as mesmas forças que eu lutaria pelas minhas necessidades. O poder de Deus vai me ajudar a resistir na inversão de valores, colocando o que é do mundo no seu lugar e o que é eterno no seu lugar, o que é eterno no meu coração, o que é do mundo no mundo. O que é do mundo não serve para mim, não serve para minha família. Vamos conversar sobre isso, vamos orar sobre isso, vamos trabalhar sobre isso à medida do poder de Deus colocado generosamente à nossa disposição. O texto fala de uma segunda arma. A primeira é o poder, a segunda é óbvio, o amor. Ah, queridos, os fins não justificam os meios. Mesmo quando queremos o melhor para a nossa família, os fins não justificam os meios. Se o amor ficar de lado, nada mais vai importar. Mesmo que você tenha uma TV de 60 polegadas Ultra HD, última geração, que acesse tudo que você puder imaginar, se não houver amor, nada disso adiantará. Mesmo que você estacione na garagem da sua casa um carro para cada dia da semana, para cada membro da família, se não houver amor, nada disso vale a pena. Mesmo que você ponha sobre a mesa as mais caras iguarias, se não houver amor, nada disso vale a pena. A fome com amor é vencida pelo amor. O transporte coletivo é natural para aqueles que se amam, se não houver outro meio de transporte, porque o amor é o que me supre, o amor é o que me sustenta, o amor é o que me preenche, o amor é o que me alimenta, o amor é aquilo que eu dou, sem vaidade, sem egoísmo. O amor é um sentimento a ser aprendido e desenvolvido. Há uns anos atrás, uma moça me procurou, dizendo: pastor, eu estou vivendo um momento complicado, eu estou apaixonada por fulano, é um amor que eu não tenho como controlar. Eu disse: desculpa, querida, você está errada. Amor é escolha. Você escolhe a quem amar. Você escolhe continuar amando. Amor é escolha. Amor é decisão. O amor não é irresponsável, não é insano. O amor não é utópico. O amor é uma escolha. Amor é escolha. Eu decido a quem amo, eu decido se continuo amando. Quando eu sou egoísta, eu escolho não amar e jogo no lixo tudo que foi construído como resposta da pessoa de Deus ao desejo do meu coração. O amor tem um poder que nós não conseguimos mensurar, queridos. Haja visto o amor de Deus por nós, que relevou toda a circunstância de miséria, de pecado, de falência e destruição, e buscou nos resgatar. Ele não nos acolheu com o nosso pecado, Ele nos supriu de um meio de o pecado sendo tratado, lavado pelo sangue de Jesus, nos fazermos então dignos, próximos dEle. E ainda assim não somos dignos de Deus, porque nós continuamos pecando, e ainda assim Ele nos ama e investe por amor para restaurar o nosso coração, nosso caráter, a nossa personalidade. Amor é uma ferramenta extremamente poderosa, é uma arma extremamente poderosa. Paulo diz que o verdadeiro amor não pode desaparecer. O verdadeiro amor, tudo sofre à medida do amor de Deus, tudo crê à medida do amor de Deus, tudo espera à medida do amor de Deus e tudo suporta à medida do amor de Deus, trabalhando para que, como resultado do amor, o melhor seja resgatado no ambiente desse amor. Numa família, a chama do amor não pode se apagar. Se cada membro da família lutar com todas as suas forças para que esse amor permaneça como obra de Deus no coração de cada um, queridos. Qualquer coisa pode desaparecer, menos o amor. Qualquer coisa. Quando precisei chamar os meus filhos e a minha esposa para dizer a eles qual teria sido a minha decisão com Deus acerca do Mateus, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque eu orava para que o Senhor curasse o Mateus e o trouxesse para casa. Até que na última quarta-feira, antes do Mateus falecer, eu mudei a maneira de orar. E eu disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor quer curar e levar para a sua casa, ele te pertence, ele é teu. Cura do teu jeito e leva.
Se o Senhor não quer que eu o leve para casa, leva para a tua casa, porque eu vou chegar lá mais cedo ou mais tarde. E eu tive que chamar minha família e dizer, mudei a maneira de orar. Eu entreguei meus filhos nas mãos de Deus. Você não tem ideia de como é difícil fazer esse tipo de oração, querido. Senhor, se não for a tua vontade, que ele morra, para que não haja mais sofrimento para ele, para que não haja mais dor, mas a tua cura encha o nosso coração. E choramos juntos, os quatro, eu, Rubenita, Keila e Lucas, e oramos juntos naquela quarta-feira, da mesma maneira que eu orei à beira do leito de UTI onde Mateus estava. No domingo seguinte, estávamos na casa da Dodó, saindo da casa da Dodó, eu, Rubenita, Keila, Lucas e o Lindomar, quando toca o telefone, era o hospital, pedindo que a família fosse para lá, porque Mateus tinha falecido. A paz que nós sentimos, o conforto e o renovo de Deus foi tremendo, foi único, foi singular. O Senhor fez o que tinha de fazer. O amor renuncia. O amor não é egoísta. O amor é generoso. Não visa o seu próprio interesse. O amor é paciente. E eu posso continuar citando 1 Coríntios 13. O amor de Deus por nós atua em nós para que amemos os outros da mesma maneira. Repito, numa família, a chama do amor não pode se apagar. Se começar a balançar pelos ventos da vida a chama do amor, vamos lutar juntos para que ela mantenha a sua força e vigor de chama acesa. E a graça de Cristo nos supra de todas as nossas necessidades. Eu repito, o amor é um sentimento a ser aprendido e desenvolvido, queridos. Ninguém nasce amando. Nascemos carentes de leite, de afago, de calor humano, de troca da fralda, mas aprendemos a amar. Escolhemos quem vamos amar e investimos a vida em favor daqueles que decidimos amar. O amor é uma arma que devemos usar para vivermos equilibradamente na dimensão do emocional e do racional. Sem equilíbrio na dimensão do emocional e do racional, nós não temos nada. Amor, arma de Deus para vencer os inimigos da família. Amor, poder e, em terceiro lugar, moderação. Olhem o texto, queridos. Deus nos deu poder, amor e equilíbrio, ou moderação. Ter moderação é agir na medida exata, sem mais nem menos, sem alarmismos, sem conformismos, diante da sociedade e até mesmo diante das mudanças que são inevitáveis. Ninguém foge das mudanças. Não adianta ter saudade do tempo em que nós comíamos juntos, talvez esse tempo nunca mais volte. A família está em constante mudança, os horários já não batem, as atividades colidem uma com a outra, mas sempre haverá um momento em que nos reuniremos, como ontem aqui. Ah, como foi gostoso, queridos, consumimos quase 50 quilos de carne ontem à tarde. Oh, glória, foi bom demais. 50 quilos de carne consumidos, e ainda sobrou mais uns 15 a 20 quilos, porque nós vamos consumir depois. E sobrou, faltou sobremesa, né? Faltou a sobremesa, mas como foi bom, como foi gostoso, como foi abençoado. Moderação que nos ensina até a hora de parar de comer. Teve hora que a carne começou a sobrar, né? Na vasilha, saía da churrasqueira e não tinha quem consumisse, estava todo mundo alimentado, todo mundo cheio, todo mundo transbordando. Aí a moderação entra em cena e diz, está na hora de parar, vamos manter o corpício, vamos manter a forma, está na hora de parar. Ah, queridos, muitas famílias não têm moderação, muitos membros da família não vivem na medida da moderação.
Não adianta tentar resgatar as coisas que passaram como se elas fossem condição sine qua non para a felicidade da família. Cada tempo é novo. Eu uso uma frase aqui há 16 anos e a frase não é minha. Cada minuto na vida é um milagre que não se repete. Cada minuto na vida é um milagre que não se repete. Ah, queridos, quando a Keila sorriu para mim pela primeira vez, logo depois de nascer, aquele momento foi mágico, foi único, foi fantástico. Mas ver o sorriso da Keila quando eu permiti que ela tivesse o primeiro namorado em minha casa também foi complicadamente fantástico. Sabe que é receber um babão para tentar desposar o sentimento da sua filhota? Ah, querida, é difícil. Quando eu recebi o candidato, eu tinha um taco de beisebol na mão. Ajoelhei, cruzei as pernas e enquanto ele falava, pedindo permissão, eu bati o taco de beisebol no meu calcanhar. O bichinho estava tão nervoso que ao terminar o pedido, ele perguntou, onde é o banheiro? Ele correu para o banheiro. Ah, coitado. Era tudo jogo de cena. Não tinha como dizer outra coisa que não, sim, vai namorar, vou fazer o quê? É minha filha, mas um sorriso de alegria quando ela pôde sair de mão dada com ele, seu primeiro namorado. Cada fase da vida é única, queridos. Cada fase da vida é especial, é incomparável, é transformadora, é abençoadora. É claro que vamos trabalhar para resgatar bons momentos, mas muitos deles nós não viveremos mais. Moderação é sabedoria de vida. Quando eu me torno uma pessoa moderada, eu me torno uma pessoa equilibrada, eu descubro a sabedoria da vida. Se pedirmos a Deus e fizermos nossa parte, queridos, Deus nos dará sabedoria, sim. Essa é uma oração que todo cristão precisa fazer para o cultivo da família. Senhor, dá-me sabedoria para dizer sim e dizer não aos meus filhos, dizer sim e dizer não ao meu cônjuge. Dá-me sabedoria para manter o equilíbrio e a harmonia dentro de casa. Sabedoria, queridos, fruto da moderação. Moderação é dom de Deus. Moderação é fruto do Espírito. Sem ela, nós estamos fadados ao fracasso. Aliás, sem poder, sem amor e sem equilíbrio ou moderação, não construiremos nada que seja sólido. Há uma canção que diz, que alicerce vocês têm para construir uma casa firme para resistir às grandes tempestades que vão chegar e contra aquela instável casa vão bater até derrubar. E a canção diz, nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, quando o temporal contra ela der, há de resistir pelo poder da rocha, e essa rocha é Jesus. O Jesus que nos dá o poder, Jesus que sustenta-nos com o amor, o Jesus que nos dá o senso do equilíbrio e da moderação. Ah, queridos, não estamos sozinhos nessa guerra, não estamos. Todo é aquele que tenta lutar sozinho pelas próprias forças. Se clamarmos, Ele é fiel e justo para nos socorrer e nos ajudar com o derramar de poder, o renovar do amor e o manter a sabedoria que é fruto da moderação, do equilíbrio. Reconheçamos as armas, identifiquemos os verdadeiros inimigos, e então utilizemos os recursos que Deus nos dá, para que a vitória seja garantida e permanente. Poder, amor e moderação. Mas muitos preferem se acovardar, como aquela história, pai, posso? Pergunta para sua mãe. Mãe, posso? Pergunta para o seu pai. E o bichinho fica de canto a canto. Não para, porque a mãe joga para o pai joga para a mãe. Até que um dia ele resolve dar um grito e faz por conta própria, e os dois começam a reclamar a decisão que ele tomou. Deus não nos deu espírito de covardia, queridos. Ao contrário, nos muniu de todos os recursos para que a nossa família seja melhor, seja mais forte, seja o melhor lugar do mundo. Mas família não é perfeita, não é, porque eu não sou perfeita, a minha família não é perfeita, a sua família não é perfeita, essa igreja não é perfeita, porque nós fazemos parte desse processo. Deus trabalha conosco e Deus trabalha em nós, pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio ou moderação. Quem decide se vai usar as armas disponibilizadas pelo Senhor somos eu e você. Eu oro para que o Senhor sustente minha família,
renove minha família, mantenha minha família unida, a despeito das distâncias. Minha filha está a horas e horas e horas de distância de mim, a quilômetros e quilômetros e quilômetros distante de mim, mas isso não a afasta do meu coração e das minhas orações. Somos família, nos amamos, nos corrigimos, nos exortamos, nos edificamos mutuamente e continuamos perseguindo o alvo, que é Cristo Jesus. O que você vai fazer com a sua família, querido? Vai continuar sendo egoísta? Vai continuar buscando mais aquilo que o seu coração pede? Vai permitir o predomínio da emoção sobre a razão? Vai permitir a confusão de valores, dando mais ênfase ao que é daqui em relação ao que é eterno? Vai permitir a supremacia do prazer em detrimento ao princípio do dever? Você decide. Você decide o que vai fazer com sua família. E você dará contas disso diante da sua própria família e do Deus da sua família. Eu quero convidar você a consagrar o seu lar a Cristo. Mais uma vez. De maneira sincera e verdadeira. E pedir ao Senhor, faz de mim, e essa oração não é minha, um instrumento de tua paz. Já ouviu essa frase em algum lugar? Ela é chamada a oração de Francisco de Assis. Faz de mim um instrumento da tua paz. Essa oração é Bíblia. Não tenho preconceito nenhum para citá-la. É Bíblia. Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz no meu lar, amando mais a minha esposa, amando meu esposo, amando meus filhos, amando meus pais, amando meus irmãos, ainda que a minha família não seja perfeita. Há quanto tempo você não diz à sua esposa que a ama? Ah, eu digo quando eu dou alguma coisa para ela, querido. A minha vive reclamando, que ela mais do que receber, ela quer ouvir. Qual é a esposa que não vive choriçando no seu ouvido? Você me ama? Você ainda me ama? A minha faz isso de vez em quando. Você ainda me ama? Você ainda me ama? Ah, como elas ficam no nosso pé. Oh, coisa complicada. Você ainda me ama? Na hora mais improvável, eu estou lá no trânsito decidindo o caminho que eu vou tomar. Você ainda me ama? Ai, Senhor, agora não. Você ainda me ama? Na hora de dormir, que eu estou lá chapengando já com o sono. Você ainda me ama? Ela me acorda para ver. Você ainda me ama? Ah, querido. E você? Retribui a resposta? Corresponde? Eu quero convidar você a consagrar o seu lar à medida do amor, que é uma escolha, que é uma decisão.